primeiro direito que aqui falou, a grande promessa eleitoral do Partido Socialista em 2019, erradicar todas as carências habitacionais até 2024, é um flop, é um desastre. O Governo insistiu num levantamento que sabe que não é verdadeiro, fez as contas a 26 mil habitações, ainda assim estamos em 2022, há 3 mil novas habitações para mostrar e as necessidades superam as 70 mil habitações. O Governo dá o dito por não dito, não se compromete com nenhuma meta concreta para a promessa que fez em 2019. Até porque não pode. O universo de habitações aumentou, os preços aumentaram, mas o financiamento é exatamente o mesmo que era em 2019, só que agora, em vez de ser do Orçamento do Estado, é do PRR e assim não temos que incomodar o Sr. Ministro das Finanças para aprovar mais investimento em habitação em Portugal. Sr. Ministro, as perguntas que tenho para fazer é quais são as reais carências de habitação com que se compromete, quais são as metas com que se compromete, quais são as metas para 2024 para a construção de habitação para resolver os problemas de carência, o que fará para controlar o preço das rendas, o que fará para proteger as famílias do aumento dos juros, porque atiraram estas famílias para empréstimos milionários para conseguir adquirir casa num mercado em que o arrendamento não é possível e que os preços são claramente impossíveis também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tenho inscrito o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. A intervenção do Sr. Ministro e o debate típico que a oposição trava nesta Câmara é antes mais ideológico, sobre as diferentes formas como acreditamos que o Estado deve ou não intervir na economia e como o investimento público é integrante ou não numa política de desenvolvimento económico. Esses efeitos são claros do investimento público, crescimento económico, no emprego e, naturalmente, também no investimento privado. Mas neste plenário, normalmente, encontramos quem, falando de forma simples e através de chavões económicos, sempre tenha acreditado que o investimento público é um problema, quando exerceram funções governativas, mesmo que agora defendam o seu contrário. Incoerência. A título de exemplo, o principal partido da oposição refere consecutivamente o excesso de Estado no Portugal 2030 e no PRR, mas depois clama por mais ferrovia, mais investimentos nos portos, mais estradas ou mais serviços públicos na saúde ou na educação. É a incoerência. E, simultaneamente, pede mais orçamento em todas as áreas. Uma equação de impossível solução. A mesma estratégia de que no passado dizia que o orçamento dava tudo a todos e agora diz que o orçamento é da austeridade. Essa incoerência já foi julgada pelos portugueses em janeiro último. Como bem disse o Sr. Ministro, a nível ferroviário, assistimos nos governos do Partido Socialista ao maior investimento das últimas décadas. Investimentos na linha, na segurança, no material circulante e impedindo a privatização e o esmamaramento da parte operacional das oficinas da EMF. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem orgulho neste trabalho, assim como tem orgulho em que os operadores de transporte público tenham conseguido responder aos difíceis tempos da pandemia. Também não podemos esquecer que foi com o Governo do Partido Socialista que o programa de apoio à redução tarifária foi possível, com uma poupança clara para milhões de portugueses. Falamos de poupanças que podem chegar a mais de uma centena de euros por mês. Por exemplo, os nossos concidadãos que utilizam ferrovia provenientes do meu distrito de Santarém para Lisboa diariamente, poupam cerca de 100 euros por mês. Desta forma, gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre a importância do PRR e dos restantes mecanismos no financiamento para alavancar os investimentos da ferrovia. E é naturalmente também importante encontrar mecanismos de financiamento da rodovia. Mas não podemos esquecer, visto que certamente outros irão colocar algumas questões, nomeadamente a TAP. Portugal faz o que fizeram a maioria dos países europeus, uma intervenção para salvar a companhia e, já agora, uma marca do nosso país, um grande exportador e um grande criador de empregos. O que vemos muitas vezes é criticar sem soluções. O que desejam, afinal, liquidar a TAP, enviar todos os trabalhadores para o desemprego, que consequências para o PIB, para o emprego, mas também para o turismo desta solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. No relatório do Orçamento de Estado, está escrito que os impactos da pandemia na TAP foram, e cito, semelhantes aos verificados na generalidade das companhias aéreas. Se realmente os impactos na TAP foram semelhantes aos de outras companhias aéreas, então temos aqui um problema grave de má gestão do governo. Porque as mais importantes companhias aéreas da Europa, as tais que tiveram impactos semelhantes, ou não precisaram de receber dinheiro do Estado, ou receberam e já devolveram, ou então receberam e estão prestes a devolver o dinheiro do Estado. Agora, estamos a falar da Lufthansa, da Air France, que está prestes a devolver. Agora, Sr. Ministro, se os impactos na TAP foram semelhantes aos de outras companhias aéreas que não receberam fundos, que já os devolveram ou estão prestes a devolver, pode-nos dizer, por favor, quando é que a TAP irá devolver o dinheiro injetado? Se o impacto na TAP foi semelhante ao de outras companhias aéreas, porquê é que Portugal, tanto em percentagem do PIB como em percentagem da despesa pública, colocou mais do dobro do dinheiro que outros países colocaram nas suas companhias aéreas? Porquê? Se foram exatamente os mesmos problemas, porquê é que isso aconteceu? Se os impactos na TAP foram, como diz o relatório do Orçamento de Estado, semelhantes aos de outras companhias aéreas, então este assunto foi muito mal gerido, porque não só colocamos muito mais dinheiro na TAP, colocamos muito mais dinheiro na TAP do que os outros, como nunca o iremos receber de volta. Senhor Ministro, o seu Primeiro-Ministro falou ontem aqui das medidas emblemáticas de aumento de poder de compra deste orçamento. Falou no IRS jovem, na atualização extraordinária de pensões, no pacote de garantias à infância, na gratuitidade das creches, na atualização da remuneração da função pública. Falou tudo isso como as grandes medidas emblemáticas. Esqueceu-se de dizer uma coisa. É que o custo de todas estas medidas juntas é menor do que só aquilo que vai ser injetado na TAP este ano. Nem digo nos anos todos, este ano. Todas as vossas medidas emblemáticas da TAP custam menos, todas as vossas medidas emblemáticas custam menos do que a injeção na TAP. Portanto, olhando para isto, para todos os portugueses que irão ver o seu rendimento real a reduzir, ainda acha, continua a não vislumbrar qualquer uso alternativo melhor para os 3,2 mil milhões de euros que vão ser injetados na TAP? Olhando para a forma como a TAP foi rapidamente substituída no Porto, onde já é a terceira companhia aérea, na Madeira, onde já é a segunda, em Faro, onde nem sei, nem existe, quase não existe, em Lisboa, onde só não é ultrapassada porque não liberta as slots que as outras companhias aéreas têm, não se arrepende nem um bocadinho do buraco em que meteu o país. É que eu ouvi-o aqui a falar muito poeticamente da importância do comboio, eu até concordo, e achava ótimo que o senhor ministro ficasse para a história como ministro dos comboios. Infelizmente, vai ficar para a história como ministro do buraco da TAP, porque é esse o principal impacto que teve no país. Para finalizar, senhor ministro, concorda com o seu patrão, com o seu colega das finanças, que o modelo futuro mais adequado para a TAP é o privado? Concorda que a TAP deveria ser integrada numa grande companhia aérea? Se sim, se concorda com o seu colega das finanças, quando é que isso irá acontecer? Sabendo que o senhor ministro faz um discurso ideológico muito contra as desigualdades salariais, muito a favor do IRS progressivo, pode-nos dizer a nós e ao público lá em casa quanto é que ganha a CEO da TAP que o senhor ministro contratou e se qual é o múltiplo do salário da CEO da TAP em relação a uma funcionária de limpeza da TAP? E mais uma vez, não, eu quero saber de si, calma, estou aqui, já pode responder, calma. E se E se a CEO da TAP, paga as mesmas taxas de IRS que todos os portugueses, ou se tem uma taxa única ao abrigo de um qualquer programa para residentes não habituais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Cinjo-me apenas à habitação e, particularmente, começando por comentar que este programa e este orçamento remete essencialmente as políticas de habitação para o PRR. E cingir-me-ei apenas, de facto, às principais medidas que vocês têm e, particularmente, ao primeiro direito. E começo por dizer que, efetivamente, vocês têm condições únicas para resolver ou para ajudar a resolver os problemas da habitação por duas razões, seja pelas verbas do PRR, seja porque têm condições políticas únicas. E talvez por isso se nota que o Governo tenha começado a estudar um bom exemplo, que foi o Governo de maioria absoluta do professor Cavaco Silva, já ontem o Primeiro-Ministro o citou, e o próprio Sr. Ministro citou o PER, que, recordo, é só o maior programa habitacional do país, onde erradicamos 40 mil barracas de Portugal. Fazem bem em aprender com quem fez bem. E já agora, por falar em democracia, o Sr. Primeiro-Ministro, em 2021, enunciou como objetivo ter até 2024 todas as famílias em Portugal numa habitação condigna, a tempo dos 50 anos do 25 de Abril. Sabemos hoje que já são cerca de 60 mil famílias que têm condições de habitação indignas e, por isso, se inscrevem no primeiro direito. Eu sei, o Sr. Ministro referiu várias vezes o tempo longo, a paciência, e talvez seja para nos alertar, para nos prevenir, para o atraso que já tem o programa. Efetivamente, nós sabemos que orçamentado e executado até rimam, mas raramente são sinónimos. Então, com o governo do Partido Socialista, quase nunca são sinónimos. E, portanto, eu sei que o Sr. Ministro foi meu oponente nas eleições legislativas, mas coube-me a mim ser deputado. Não? E, portanto, a primeira pergunta que eu faço é: sabemos nós que muito do atraso que já tem o programa Primeiro Direito resulta da carga burocrática e administrativa e dos tempos de resposta do IRU. E, portanto, a primeira pergunta objetiva é: o que é que está o Governo a pensar fazer para resolver este problema, se não, de facto, temos que ter muito tempo e paciência. Referia-se ao outro aspecto que é absolutamente preocupado. Falamos muito da inflação, o Governo diz que não a decreta, mas tem que haver. E apesar de a habitação não estar incluída naquilo que são as medidas que o Governo enuncia, que são medidas quanto aos adubos e quanto aos combustíveis, os números são ainda mais preocupantes na habitação. O índice de preços da construção tem dois dígitos, publicado em abril, e se falarmos de materiais indispensáveis à construção, como aço e a madeira, a inflação tem três dígitos. E, portanto, isto vai subir significativamente. E, portanto, tenho duas perguntas finais que são estas. Nós sabemos que o PRR tem que estar concluído até 2026 e que aí termina o financiamento. Com o perigo que temos desta derrapagem, seja por prazo, seja por concorrentes, que medidas é que tem este Governo neste atual orçamento para prevenir essa situação? E terceira pergunta é que nós temos um financiamento no programa Primeiro Direito, que reconhecemos que é necessário porque estamos a tentar remover as condições de habitação indignas, o financiamento tem um preço por metro quadrado. Já hoje, em alguns municípios, porque o preço varia de município para município, e bem, diga-se, já hoje esse preço não é suficiente. Chegaremos a 2026 e faltará muito dinheiro. O que eu pergunto é se o Governo vai ser parceiro dos municípios na resolução desse preço, ou se os deixará sozinhos à sua sorte. No caso, à sua triste sorte, como tem sido hábito.